Saúde em Foco.
Hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre a mulher com deficiência, celebrando com você ainda, comemorando o 8 de março e fechando essa semana, trazendo como as mulheres com algum tipo de deficiência também estão na luta do dia a dia, elas têm buscado a ajuda necessária na tecnologia, nos serviços que estão disponibilizados em associações, como a associação que a Cristina Gonçalves, que é a nossa convidada, preside, para dar a volta por cima e mostrar que, apesar da deficiência, são mulheres guerreiras que estão aí na luta do seu dia a dia. É isso mesmo, Cristina. Como é que você trabalha? O que é a Associação Baiana para a Cultura da Inclusão? Que tipo de serviço vocês oferecem?
Bom, a Associação Baiana nasceu há 5 anos. Eu sou atriz, faço parte do grupo de teatro Nós Cego, e a cultura, para mim, o teatro, para mim, foi uma mola mestra para hoje eu estar atuando. Eu comecei a me ver muito mais como mulher, quando o teatro... Acho que a ludicidade tem esse atento, né, para a gente se ver melhor. E aí a gente percebia que a cultura inclusiva na Bahia, ela simplesmente não existia. E as outras instituições estavam todas voltadas para as questões da acessibilidade, muito focadas na acessibilidade, principalmente arquitetônica. E a gente, um grupo, se resolveu juntar e formar uma associação que procurasse a inclusão, mas através da cultura, abrindo esse leque de inclusão, né? Saindo do foco da acessibilidade arquitetônica, que é a que mais a gente busca, mas buscando políticas públicas voltadas para outros áreas, para outras demandas. E assim a gente começou a perceber que começamos a participar das conferências, conferências de cultura, e começamos a perceber que a gente ainda não tem esse olhar, mas que cultura também é direito humano. Então, colocamos esse adendo no nosso estatuto, que também seria uma instituição voltada aos direitos humanos. E falando em direitos humanos, nós sempre fui uma mulher defensora dos direitos das mulheres, comigo também outras mulheres dentro da associação. E aí resolvemos caminhar e entender que as pessoas falam muito, ah, eu não gosto de discutir política. Nós fazemos política nesse momento, Patrícia, a gente está fazendo política. Claro. E se você não está envolvida, não está no meio, você... minha avó me dizia muito, quem não é visto não é desejado. E então a gente começou a pautar a cultura inclusiva. Dentro da Secretaria de Cultura, na Fundação Gregório de Matos, dentro do Conselho Estadual, no qual hoje eu sou conselheira do Conselho Estadual do COED, e assim a base foi crescendo de uma forma que até nos causou uma certa estranheza, porque foi muito rápido a ascensão. Hoje, graças a Deus, a base tem o respeito estadual pelo trabalho desenvolvido. A gente colabora com trabalhos desenvolvidos no interior do estado. Fizemos no ano passado, ajudamos, colaboramos a construir um grande seminário que houve em Mairi, que é a Adriana, uma lutadora lá de Mairi. E assim a gente acredita que o caminho é esse, a luta, é a vontade, eu quero, eu posso, como você diz. E nenhuma deficiência me faz menor do que nem menor nem maior do que ninguém. Simplesmente uma mulher que quer viver a vida.
E olha só, gente, só para que a gente conheça um pouco da história da Cristina, que é essa mulher aqui, batalhadora, que faz uma série de coisas, viaja esse Brasil inteiro, dá palestras, é totalmente ativa. Ela não se colocou só nessa condição, porque estávamos conversando aqui durante o intervalo, ela não nasceu com a deficiência visual, adquiriu praticamente, como a gente diz, mas de fato foi do dia, da noite para o dia.
Literalmente.
Literalmente. Dormiu enxergando e acordou sem enxergar. Exatamente. Não foi assim, Cristina?
Com certeza.
Isso foi uma revolução na sua vida, claro que inicialmente isso foi difícil assimilar, ela passou como qualquer pessoa passaria, por um momento de muita dificuldade, de aceitação, chegou à depressão, mas superou. E é isso que a gente quer dizer hoje aqui para tantas mulheres que passam pela mesma situação, que têm algum tipo de deficiência e que assumiram isso, ou não assumiram, e precisam se empoderar, se encorajar para tomar a rédea da sua vida. E a Cristina é um grande exemplo que a gente traz aqui para vocês hoje.
Obrigada. Assim, eu acho que a gente, nós que somos mulheres com deficiência, somos mulheres como qualquer outra.
Claro.
Somos apenas uma pessoa que tem uma deficiência. Eu sempre digo que eu não sou uma pessoa deficiente, eu sou uma pessoa com deficiência, que no caso é a cegueira. Ou a deficiência visual, politicamente correto, que eu odeio politicamente correto. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ir em busca mesmo daquilo que a gente acredita. E se a gente não acredita, procure acreditar. Porque só você acreditando, você dá o primeiro passo.
Pois é, então acredite, dê esse primeiro passo e o programa de hoje vai lhe ajudar a fazer isso. Sabe por quê? Porque no Brasil, das 45 milhões de pessoas, 23,9% da população total tem algum tipo de deficiência. 25,8 milhões são mulheres, cerca de 26% da população dos deficientes são mulheres. E muitas dessas mulheres, infelizmente, elas não estão ocupando os postos de trabalho. Já é difícil a mulher ocupar posto de trabalho, a mulher com deficiência é maior ainda. Os homens ocupam mais o posto de trabalho quando tem algum tipo de deficiência, mas a mulher, esse percentual ainda é pequeno. Luísa, bom dia.
Bom dia.
Então é uma luta realmente incansável e você que é também, além de tantas outras mulheres, a Cristina está aqui, poderíamos citar tantas outras, mas que estão aí na luta em favor das políticas públicas para as pessoas com deficiência. E nessa luta as mulheres também têm o seu lugar, não é verdade?
As mulheres com deficiência começaram a ganhar espaço porque nós éramos invisíveis para a sociedade. Nós não tínhamos o sexo para nós, a sexualidade da mulher com deficiência, ela continua sigilosa e proibida.
Exatamente.
Eu lembro-me que quando eu pari minha primeira filha, e que ela me chamava de mamãe, brincando, que a diferença de uma para outra é de 4 anos, quando eu brincava com ela em parque, aí as pessoas perguntavam se era minha filha. Eu dizia sim. Você pariu mesmo? Sim. Por quê? Aí eram totalmente desinformadas e preconceituosas. Aí ela dizia, como é que você pariu se você não anda? Olha o comparativo.
Então ainda há essa visão também para a pessoa.
Que a mulher com deficiência, ela é assexuada. Agora depois, se você quiser assim, agora eu não sei qual é o meu tempo, porque eu sou acostumada a fazer palestra, aí eu falo, já descarrilho assim, tanta coisa. Que...
Fique tranquila, nós estamos aqui nesse bate-papo, a Cristina também está aqui no estúdio, e só fazendo uma ponte aqui com ela, você segue com a gente conversando.
E ela está ouvindo o que eu falei,
Boa,
né?
Boa, sim, Lu.
Estamos
aí,
sim.
Então pergunta a ela aí, amada, o que, ela acha dessa colocação.
O que, que você acha?
Perfeita, Cristina. Perfeita. Eu também tenho 2 filhos, e eu me lembro que uma vez eu estava almoçando lá no CRP, e um rapaz perguntou, como é que você vai parir esse filho? E eu disse, como foi que sua mãe pariu você? Porque eu não sou diferente da sua mãe, eu sou mulher como ela. E como ela pariu um filho, eu também vou parir o meu. Porque a colocação de Luísa é simplesmente perfeita. As mulheres que têm deficiência, elas não têm libido, na percepção da sociedade, elas não têm libido, elas não têm vontade. A mulher com deficiência cega, a menina adolescente que é cega, a gente reconhece o mundo pelo tato. Então, a gente tem muito essa coisa do tato, de pegar. Geralmente, essa menina é tratada... essa ceguinha é muito fogosa, é muito assanhada. Mas as pessoas não entendem que é a forma que ela tem de contato, de percepção com o mundo. E se ela for assanhada, se ela for fogosa, ela é mulher, ela está na fase dela, da adolescência, onde os hormônios estão...
Claro, claro.
Entendeu? Estão explodindo, é o momento que ela tem... de como qualquer outra menina, mas o peso da deficiência propõe a ela um lugar de esquecimento e de que ela é um ser assexuado.
Olha aí, se a sociedade percebe dessa forma, numa questão tão simples, tão básica, que é a sexualidade, né, que é a vida ativa sexual, também afetiva, imagine outras questões. Por exemplo, na questão do mercado de trabalho, que a gente já sabe, para a mulher, de forma geral, já é difícil. A mulher com deficiência, apenas 43% das mulheres com alguma deficiência fazem parte da população economicamente ativa no Brasil. Entre os homens com deficiência, a proporção é de 56%. Então, ou seja, as mulheres não ocupam os postos de trabalho e com deficiência menos ainda. E aí a luta nesse quesito também precisa ser grande,
muito,
né?
Muito bem.
Luísa,
ótimo.
E Cristina.
Ótimo, com certeza. Você foi perfeito.
Diz, fala eu.
Fale você, mestre. É minha mestre.
Ah, Cristina, eu amo essa moça, viu? Ó, o mercado de trabalho, a lei 8.213, que é a lei de cotas, foi necessária devido a isso tudo que você falou aí. Porque o mercado de trabalho... E as pessoas, a sociedade em geral, tinham um estigma muito grande da incapacidade da pessoa com deficiência. Tem duas coisas fortes aí. A incapacidade da pessoa deficiente, com deficiência, e a inutilidade do idoso.
Sim.
Na nossa sociedade, ela é tão preconceituosa que ela carimba, se acha no direito de dar, até nominar os preconceitos. E o que é que aconteceu? Aí nós começamos a questionar, nós do movimento, tudo é fruto de um movimento.
Com certeza.
Que nós somos organizadas, nós temos um movimento muito atuante no Brasil inteiro. Aí nós começamos a questionar, então era um gato pingado hoje aqui e ali. Aí na hora que a lei entrou em vigor, existe também um Ministério Público, tanto o Ministério Público Estadual, Federal e o do Trabalho, que cobra essa multa. Se a empresa acima de 100 funcionários tem direito a 1% e até 500, de 500 em diante a 5%. Então nós temos empresa em Salvador que só para camuflar a lei, ela pede as carteiras de trabalho, faz a seleção e depois não convoca.
Não convoca, exatamente isso.
Chega a chegar até essa enrolação, entendeu? Aí nós vivemos parceiramente unidos com os ministérios. Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, que por sinal a nossa representante lá, doutora Adna Guiai, a presidente.
Doutora Graça Leite também.
É, do Tribunal, entendeu? Do Trabalho, com muito orgulho. E é dessa forma que que a banda toca. Mas nós estamos aqui, mulheres como nós, que não somos só nós, mas hoje estamos aí na Rádio Céus, representadas por Cristina e por mim, que estamos aí combativas. E conosco tem muitas delas, e no Brasil inteiro também.
E falando assim da lei de cotas, a gente tem um grave problema, porque as empresas muitas vezes contratam as pessoas e simplesmente chega lá, coloca elas sentadas em um lugar. A gente até brinca, diz
isso
que
aí é.
Toda pessoa que trabalha é bancário, porque senta em um banco e fica lá o dia todo, simplesmente para cumprir a lei de cotas.
É.
Que achando que nós somos inúteis, que não vamos poder produzir, isso não é verdade.
Aí a Luísa trouxe um dado importante também. A população está em processo de envelhecimento, a expectativa de vida aumentou.
Com certeza.
E com a questão da deficiência, a mulher idosa deficiente também, né, ela acaba não tendo também, a Cristina falava, sobre oportunidade de lazer, de locomoção, tudo isso dificulta. Então, com o envelhecimento da população, principalmente a feminina, a proporção de pessoas idosas com deficiência severa é ainda maior. 29% das mulheres com 65 anos ou mais e 24,8% dos homens na mesma faixa etária. Outra questão também do acesso à escola, queria que vocês falassem um pouco disso, é um dos grandes desafios a ser enfrentado, né, através das políticas para toda a população com deficiência, mas hoje especificamente estamos falando aqui das mulheres. Como é que é isso, Cristina?
Eu tenho um dado, assim, para mim é alarmante, né? A gente tem uma coordenação de educação especial que o questiono muito essa questão de educação especial. Eu prefiro, na perspectiva da educação inclusiva, porque nós precisamos ser incluídos.
Claro, é bem mais completa.
Bem, muito mais. Então, a gente tem 3 pessoas em uma coordenação para um estado de 417 pessoas. Não tem como dar conta disso. Eu sempre digo que as pessoas com deficiência fingem que aprendem e o estado finge que dá uma educação. Porque não tem como você acompanhar, é humanamente impossível. Vai haver até agora, na Assembleia Legislativa, lá na Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, uma audiência pública sobre educação inclusiva. Porque, se a gente observar bem, as salas multifuncionais hoje elas estão relegadas ou a depósitos, ou poucas são as escolas que realmente utilizam para que, no turno oposto, a criança ou adolescente com deficiência use aquilo para que fortaleça, melhore a sua educação. E quando a gente vai para a universidade, muitas universidades, inclusive a UFBA, não tem aquela... Apenas se fala naquela acessibilidade arquitetônica que a gente conversava antes. Né? E a gente precisa de uma acessibilidade total. São 8 as dimensões de acessibilidade.
Acessibilidade é o nosso maior obstáculo.
Exatamente.
Dessas obras, dessas construções. E nós já brigamos muito, inclusive até por Salvador ser uma cidade, vamos dizer assim, de uma arquitetura antiga, ela tem uma frase que é muito comum entre profissionais da área, arquitetos, engenheiros, porque aqui é tombado.
Que não é verdade, né, Luísa? A gente
é
vai na Europa,
isso,
você vê castelos medievais, da
rampas,
Idade Média, acessibilizados.
Com rampas. Ou pelas laterais, se não
quer
seguir
a
arquitetura da fachada.
E sem contar o desrespeito.
Mas, como eu digo, nós estamos aí, tanto de olho, de fiscalização, e para cobrar do poder público, dos governos estaduais e municipais, que eu acho que ainda, Cristina, você vai endossar isso, ainda erram, entendeu? Como diz a ONU, nada sobre nós sem nós, porque não querem nos consultar.
Exatamente.
Dizendo isso
e aos ouvintes. Fazem coisas que, quando a gente vai observar, é brincadeira. Pistatáteis que são brincadeiras, pistatáteis que batem num poste. Rampas que tem 5 centímetros de afastamento do asfalto para uma pessoa com deficiência, com cadeirante, subir. Como é que... Me explica isso, que acessibilidade é essa?
Então, ou seja, primeiro desafio é o desafio de ir e vir, é o desafio de garantir na cidade a locomoção. A locomoção, seja nas pistas táteis, também no transporte público, que possa acolher a pessoa com deficiência, para que elas cheguem a ter o acesso. Depois, conseguindo chegar, que elas tenham acesso ao lazer, à escola, ao trabalho, mas andar. E que as pessoas respeitem. Às vezes a gente vê vendedor ambulante em cima da pista tática.
Com certeza.
Pista tática que dá acesso, às vezes, a um telefone público. E tudo isso, né? É uma questão de respeito, de um olhar. Será que quando o gestor público cria esses espaços, esse mecanismo, traz ali também as associações, as entidades para poder discutir esse trabalho, ou faz de uma forma apenas para mostrar que fez? Enfim, 3328-7666. Tem duas pessoas na linha. Eu lembro que o nosso programa de hoje está fechando a Semana da Mulher, trazendo foco para a mulher com deficiência, com a sua participação e com duas grandes representantes aqui desta luta para que as mulheres tenham respeitado
seus direitos. Com muito orgulho,
direitos.
Né, Cristina?
Com orgulho. Certeza, muito orgulho e muita alegria.
Ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Jurandir Oliveira, de 7 de abril.
7 de abril. Eu não ouvi seu nome.
Jurandir.
Diga, Jurandir, qual é a sua pergunta ou seu comentário?
A minha pergunta é... Eu sou casado com a pessoa que é deficiente visual, entendeu?
Sim.
Eu queria saber como ela faz para entrar nessa associação aí de Dona Cristina.
Oh, a associação não é minha, querido, é nossa. Inclusive da sua esposa. Bom, nós ficamos... nossa associação é uma associação, como eu disse a vocês, nova. Nós estamos na Rua Junqueira Ares, número 175, segundo andar. Infelizmente, não conseguimos ainda uma sede que tenha todo tipo de acessibilidade, né? Porque nossa associação ela é aberta para todas as deficiências. A gente tem que acabar com esses paradigmas de segmentação do movimento. Somos todos pessoas com deficiência. Então, você pode nos procurar. Nós funcionamos das 13 às 18 pela tarde, porque geralmente estamos por aí na vida, né, Luísa?
Outro turno é igual o meu, eu estou na rua.
Exatamente.
Então, a gente vai lá combater.
Ok. Luísa, daqui a pouco fala também um pouco do trabalho da Badef. Tem mais um ouvinte na linha. Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Reinaldo Moura.
Oi, Reinaldo.
Tudo bom?
Bom dia, tudo bom,
Eu quero parabenizar a Rádio Celso nesse dia 8 de março, por trazer duas mulheres guerreiras, representando aí a acessibilidade do mundo e do Brasil, viu? Luísa Câmara e nossa amiga Cristina Gonçalves. Só contar uma história para vocês, essas mulheres aí são guerreiras. Quando ela senta ao lado dos homens aí, ela quem fala, a gente fica quietinho.
O homem entrou na linha para parabenizar.
É Reinaldo, presidente da Gapidica, que faz um trabalho maravilhoso lá no
Pernambués.
Eu queria só dar um testemunho aí. De um movimento, né? Eu subi no movimento, isso vai fazer 2 anos.
Eu
estou vendo aquela
criatura
chamada Cristina lá no movimento, para que se criasse um conselho, que é o Compede, que faz parte hoje de nós, Gapidica. E eu estou vendo ela lá. E aí chega o Gapidica com aquela multidão de pessoas, e aí é quando Cristina, essa mulher, enfrenta descalça a Câmara Municipal de Salvador, e ali ela enfrentou com toda a realidade para que se o Conselho hoje, o Conselho Municipal está aí, ela faz parte do estadual, e nossa Luísa Câmara aí, que é a nossa vice-presidente aí do Comped, né, representando, graças a essa nossa luta, que hoje existe o Conselho Municipal, que há mais de 20 anos não se aprovava e realmente aprovou. Cristina e nossa amiga Maria Luísa Câmara, eu quero falar para vocês dessa luta, que vocês continuem, lembrando dessa discriminação da área de acessibilidade. Eu quero só lembrar a nossa amiga Maria Luísa Câmara, que ela, de um fato da nossa, que ela falou aí sobre a mãe mulher, lembrando do caso de nossa amiga cadeirante Reinalda, né, que ela sofreu ela ficou em cárcere privado com o namorado, E hoje, depois de 3 anos, o rapaz que ela conseguiu pegar um celular, me ligar, onde eu consegui denunciar, e o rapaz que salvou ela, hoje é esposo dela, que ela tem uma filha linda. Então, a Maria Luísa aí faz parte dessa luta junto
com
nossa amiga Cristina. Parabéns aí às mulheres.
Obrigada,
então. Obrigada, um abraço para a Gapidica.
Obrigada, então.
A Rádio Excelso, qual é o prefixo?
Estamos aqui na Rádio Excelso da Bahia, em 1840. A Luísa participando por telefone, gente. E a Cristina aqui no nosso estúdio. E os ouvintes também interagindo pelo 3328-7666. Tem mais um ouvinte na linha, não é isso, Ivan? E depois comentamos aí, Luísa, e você coloca também os dados aí da associação das pessoas com deficiência física para que possam conhecer também o trabalho. Bom dia, falo com quem? 3328, alô?
Alô?
3328-7666. Bom dia.
Oi, oi, Cristina, tudo bem?
Tudo bem.
Hoje fico feliz de fazer parte desse programa, porque eu estou abraçando, né, a importância da contribuição, né, do profissional no acesso da pessoa com deficiência até acessar a saúde. Poxa, beleza, você falando aí, a acessibilidade.
Obrigada,
Cris, você fica muito, queria me interar mais um pouco, e eu queria que você me emprestasse um livro.
Ok. Porque,
mas é com muita, muito fervor, com muito amor que eu estou ouvindo esse programa agora, que é muito importante. O que no passado era uma culpa, e hoje está ligado à genética, não sei, no seu caso que não é, né? Então, uma coisa que está acontecendo.
Obrigada, então, tá, querida? Depois, pela linha interna, você pode falar com a Cristina e conversar com ela. Luísa, então, você falando aí também dessa associação da luta.
Me deu o prefixo da Rádio Excélsio.
AM840.
840?
Isso.
AM ou FM?
AM840. Tá?
E 106.1.
Exatamente. Luísa, vamos voltando aqui então para a Cristina. Sim. E que essa luta é grande, não
isso.
É, Luísa?
Reinaldo trouxe um dado assim que a gente não pode esquecer.
Importantíssimo, Cristina.
Que é a violência contra a mulher com deficiência.
Pronto.
Que é uma violência. Ela não é nem velada, ela é calada, ela é morta, ela é surda. As mulheres com deficiência sofrem absurdos, absurdos. Primeiro que a mulher com deficiência é a bonequinha da família. Ela não é tratada como uma mulher, como uma menina que está sendo preparada para a vida. Ela é a bonequinha da família. A família não acha nunca que ela vai poder estudar, que ela vai poder ir para uma universidade, como a gente tem várias meninas aí. Priscilinha, meu amor, aí uma garota linda que é cadeirante, cega, formou-se agora em serviço social. E a gente traz para vocês assim, um dado muito triste, porque as meninas com deficiência visual e deficiência intelectual são as mais violentadas. Né? E hoje a gente vê aí na Câmara Federal um projeto para diminuir o tempo de aprisionamento dos homens que abusam de vulneráveis. A gente não entende isso, a gente dá 2 passos para frente, ou 1 para frente e 2 para trás. Que uma pauta dessa é vergonhoso e isso ainda está sendo veiculado dentro da Câmara Federal. Porque você imagine o que é você ter uma menina cega, uma criança cega, que até o bebê, até ela conseguir manter contato com o mundo, ela tem que ser muito estimulada. E nesse meio tempo, sempre tem aquele abençoado, para não dizer um nome melhor, né, que está no ar, não posso falar, que molesta, que estupra. Essa criança que com deficiência intelectual, essa menina com deficiência, e são meninos também, viu? Não se engane, não. Com deficiência intelectual, que são violentados, e isso não tem uma estatística. Não tem uma estatística. A estatística que nós temos são das nossas associações, dos relatos, como você viu, Reinaldo, dizer uma moça que mentida em cárcere privado, sendo uma pessoa com deficiência cadeirante. Isso aí não é pouco, não. Não é uma vez e nem é um caso. Eu me lembro que eu estava em Jequié, na AGESE, Associação Jequiense de Cegos, e conheci Dona Isabel. Eu relatei até com Márcia, acho que quarta-feira aqui. Essa senhora recebeu o BPC, que, para mim, é assim, um dos programas que hoje a gente tem que estar de olho nesse projeto de reforma da Previdência. O BPC passa de 100% para 70%, e isso quer dizer trazer de volta a miséria, porque quem recebe BPC é o maior número de pessoas com deficiência que vivem em pobreza extrema. Essa senhora vivia, a filha tirou ela da casa dela, colocou ela num quarto do fundo da casa, fora da casa, deu a ela um colchão e recebia o BPC dessa senhora. Isso dona Isabel me relatando. Ela ficava na Jesse, a Jesse tinha um serviço de Kombi lá no interior, que ela ficava na zona rural de Quié, ia pegar ela, ela passava o dia todo, almoçava, saía de lá jantado e ia para o quartinho dela. E quem salvou ela foi um pastor que ela começou a ir para a igreja. Isso, gente, o que a gente pensa na violência é só sexual.
Pois é.
E não é, e não é. E nós, eu digo nós, não sou eu só não, porque eu vou gritar literalmente. Mas nós, mulheres, que quando eu acho que quando acontece com uma mulher com deficiência, acontece com todas.
Com certeza. E aí toda a sociedade precisa também estar primeiro, saber
exatamente
que isso acontece.
Exatamente.
Porque não está velado, está dito. Isso. Mas tem gente que faz de conta que não ouve, estamos dizendo aqui.
É mais
vamos
interessante.
Vamos continuar dizendo.
É mais interessante.
Então, ouviu, denunciar também. Aquela luta, aquela dor é de todas, todas
com
as
certeza
mulheres, como falou Cristina. Última participação por telefone, depois vamos para as considerações finais. Cristina também lembra o grande evento que vai acontecer hoje à tarde. Ouvinte na linha, bom dia. Quem fala?
É.
Oi.
Oi, bom dia. Meu nome é Marcelo.
Marcelinho. Oi, Marcelinho, bom dia. Rapidamente, nosso tempo está bem apertadinho, mas pode falar.
Eu quero dar um abraço a Cristina, que faz tempo que eu não vejo ela.
Sim, querida, um
beijo. Para as mulheres que estão falando na rádio. E principalmente agradecer a ela, que ela está falando cada coisa maravilhosa que eu estou escutando desde de manhã cedo. E agradecer principalmente que ela venha com o grupo de teatro para fazer mais a abertura, mais inclusão e tudo mais.
Estamos voltando, Marcelo, estamos voltando, começando a ensaiar.
Obrigada, então. Tá, Marcelo, deixou já seu beijo aí para todas as mulheres. Obrigada pela participação. Tem mais alguém? Não? Obrigada, então, a todos que estão com a gente aqui. Luísa Câmara, agradecendo, então, você. Suas considerações finais, para você deixar aí também o endereço e os contatos da associação.
Posso falar?
Pode sim.
É a Associação Baiana de Deficientes Físicos. Ela fica no passeio público, fica ali atrás do Quartel dos Aflitos, aquele jardim enorme e bonito, atrás do Palácio da Aclamação, bem ali onde tem aquele clube Casa da Itália. Ali seria a Avenida 7, mas é no dentro do jardim do passeio público, onde fica o Teatro Vila Velha. Nós estamos ali todos os dias das 8 às 18. Numa sala imensa, assim, no térreo, entendeu? É acessível. E que estou aguardando vocês. É uma porta aberta para todas as portas que a gente recebe, igual a Cristina. Todo mundo orienta, direciona, uhum, para tratamento, para saúde, para laudo médico, uhum, para passe livre.
Obrigado.
Para os direitos, compra de carro com isenção.
Olha,
tudo,
aí, quanta
trabalho,
coisa.
Mercado de trabalho. Tudo, nós estamos lá à disposição dos nossos companheiros de luta, da nossa comunidade. E é isso aí, temos 4 mil associados.
Obrigada, então, Luísa. Parabéns então pelo dia aí, celebrado 8 de março. Parabéns pela luta. Continue aí firme e forte nessa luta. Muitas mulheres agradecem aí o seu trabalho. Obrigada, parabéns mais uma vez. Cristina, obrigada também pela presença, suas considerações finais e seu convite para o evento de hoje.
Bom, eu quero agradecer a Rádio Excelsior, é a segunda vez que eu estou aqui essa semana, agradecendo, falando desse tema da mulher, a importância que se tem que se dar à mulher com deficiência. Eu quero mandar um beijão para minha mestra, Luísa. Hoje eu estou no movimento, eu agradeço a ela, que me trouxe de volta. Quero falar também do quinto ano, aguardo você lá, viu, Lulu? Quinto ano que a gente faz esse debate, esse seminário, falando sobre as questões da mulher com deficiência. Sim. Hoje irá acontecer a partir das 14 horas, no quadrilátero da Biblioteca Pública do Estado da Bahia, que é uma grande parceira da ABAS e a Fundação Pedro Calmon. E o tema é Espelho, Espelho Meu, os direitos e políticas públicas alcançadas pelas mulheres com deficiência.
2 horas, está na Biblioteca Pública, isso?
Na Biblioteca Pública. Nós temos geralmente sorteios. Algumas mulheres, a gente precisa levantar a estima dessas mulheres. Algumas mulheres recebem medalha dentro da área da política, cultura, bacana, responsabilidade social. E assim, é um evento muito alegre, muito despojado, como tudo que eu faço.
Então,
entendeu?
Apareçam lá, vai ver
com
essa
certeza,
grande figura.
É um convite, eu convido a todos vocês que apareçam hoje. é um seminário para nós, é para falar de nós mulheres, nossas vontades, das nossas queixas, das nossas alegrias, das nossas dores, porque nós temos tudo que todas as mulheres têm. Nós somos mulheres, simplesmente mulheres, e eu quero agradecer novamente a Rádio Excélsio por esse acolhimento. Agradecer a Marito, a FCD, que vai ser parceira do nosso evento. Há 3 anos a FCD é parceira do nosso evento. E eu só tenho a dizer a vocês que não desistam. A deficiência não é o maior problema que nós temos na nossa vida. O maior problema que nós temos na nossa vida é nos aceitar como nós somos. E eu sou maravilhosa, sou linda, me acho. Quem quiser, diga que não. Mas eu sou, eu acredito, eu quero, eu sou.
Obrigada. Aí fechamos tudo, né? Fechamos a semana, fechamos as comemorações do Dia das Mulheres com essas palavras da Cristina e de todas aquelas que se empoderem desse poder. A gente termina com a Nayusa Meirelles falando de gratidão. Agradeça a vida. Obrigada. Beijo grande. Até segunda.